EcoTalks.
E galerinha do Balacobaco, que alegria, que alegria. Um Tricotox com Berto, com Bertolino.
Ah, estamos aí, chegando.
Só quero dizer, ó, que quando o Berto chegou, o Bruno saiu. Isso foi estranho.
O que isso quer dizer? Problemas
é briga interna, é briga interna. Eu não gosto do Vitor.
Como é que tem a ver com a história?
Não tem nada, porque exatamente não tem nada a ver o Bruno tá aqui.
Pô, pegou a gente.
Eu não gosto do
Vitor. Foi só uma agressão gratuita, porra. Que é
isso? Eu não gosto do Vitor, por isso que o Bruno não veio.
Então tá bom. Então, uma vez que estamos combinados quanto a isso, vamos aproveitar aqui então para fazer um Berto Life Update, explicando por que você estava aí há tanto tempo escondido aí. A gente contou aqui um pouco, né, nas gravações anteriores, e falar um pouco também sobre essa sua experiência aí de Away from the Kids.
Oi, gente, vamos lá. Vamos começando pelo começo. Começando pelo começo de que as lojas no Rio de Janeiro voltaram. Se não me engano, essa semana, que equivale ao dia, entre os dias, sei lá, 8 e 15 de agosto, tudo voltou ao normal, basicamente, no Rio de Janeiro. Tá tudo abrindo, tá tudo como se nada estivesse acontecendo e tá todo mundo morrendo, óbvio. E como eu, infelizmente, trabalho no comércio e meu patrão quis voltar a trabalhar para tentar minimizar os danos dele, nós voltou. Adiantou? Não adiantou. Meu patrão fechou a loja. Ah, mas e aí, você perdeu o emprego? Perdi o emprego que eu estava e agora estou em outro. Também, como fazendo o quê? Fazendo a mesma porra, vendendo.
Ih, tá? Gente, tô sabendo juntar.
Peraí. Porque a última informação que eu tinha é que você poderia voltar a gravar com a gente porque você tinha perdido o emprego, que é uma merda, né? Por si só.
Calma.
Porque assim, você tá contando do meio do caminho. Porque o início do caminho, que foi quando você parou de gravar com a gente, você já tinha voltado a trabalhar.
Isso, eu já tinha voltado a trabalhar. Tava uma merda, eu tava saindo tarde pra caralho do trabalho. Eu tava chegando em casa cansado, estressado, moído da cabeça, não tava com nem cabeça, nem com corpo pra gravar, né? Então eu achei que eu ia atrapalhar mais do que ajudar, Então eu me abstive das gravações. E outras vezes, teve uma gravação inclusive, se eu não me engano, sem ser a última, a penúltima, que eu simplesmente tava tão surtado da cabeça que eu esqueci que tinha gravação no dia e fiz o quê? Dormi. Só isso.
Gente, tá? Essa foi bizarra.
Só isso, o que aconteceu contigo, Beto? Por que você não apareceu? Não rolou lá? Dormi. Como assim dormiu? Simplesmente dormi, foda-se. Desnoiado da cabeça. E por que eu tava desnoiado da cabeça? Porque além de trabalhar com o público e viver de máscara e ter que ficar limpando a minha mão a cada 5 minutos, o demônio não está habitando na mesma casa que eu nesse momento. Entendeu? Eu estou numa casa sem demônios. E estar numa casa sem demônios parece muito bem no papel. Só que esse é maneiro na primeira e na segunda semana. Na terceira semana você começa a sentir saudade do demônio. Entendeu? Não tem cheiro de enxofre. Entendeu? Não tem ritual satânico. Não tem nenhuma encruzilhada. Sabe qual é? Não tem pentagrama na testa. E aí você fica, porra, com uma saudade do site pele.
Tá,
entendeu?
Então assim, você de novo deu um jump cut aí sinistro e um salto quântico aí, explicou que você está sem o seu filho. Porque
exatamente.
A Maíra e o Noah,
o
né,
Noah foram
viajaram.
Pra São Paulo. Gente, desculpa, é porque eu tô falando como se todos vocês soubessem exatamente tudo que tá acontecendo na minha vida. Mas eu sei que vocês não estão. No final das contas, o que aconteceu? No dia 15 de julho, a Maíra foi pra São Paulo, ela e o Noah.
Quase um mês, então, que você já tá nessa.
Por quê? Por que a Maíra foi pra São Paulo, que é o foco da bosta e da Covid no Brasil? Simples, porque aqui no Rio de Janeiro o Noah tava preso dentro de casa e isso tava uma merda. Uma merda como? Uma merda muito merda, porque a Maíra tava trabalhando no computador o dia inteiro e o Noah ficava vendo TV, jogando videogame e no tablet. E era basicamente isso que ele fazia o dia inteiro. Eu chegava em casa tarde para um caralho, era o tempo de eu chegar, dar janta para ele, colocar ele na cama e fazer ele dormir. Era o máximo que a gente tinha de contato, que eu tinha de contato com ele, e a Maíra tinha as mediações das tretas enquanto ela trabalhava. E isso era realmente muito ruim, porque além de tudo, o Noah estava estressando a minha sogra, que tentava fazer as coisas da casa, né? E tinha que, entre fazer as coisas da casa, gerenciar o Noah. Uma criança sozinha em casa, com ninguém dando atenção, óbvio que foi ruim para todo mundo, principalmente para ele. E aí a Maíra recebeu esse convite da irmã dela, né, da Juliana, falou, vem. Aí a Maíra foi, entendeu? Basicamente foi isso. Só que aí ela falou que assim, tô indo. Beleza, quando é que você volta? Não sei, não comprei passagem de volta. Aí eu falei, beleza, tá tranquilo, porque não tem muito o que fazer mesmo, né? Lá ele tá com as minhas sobrinhas, com a Liz, então eles estão... Não tão felizes, eles estão tretando toda hora, mas pelo menos estão tretando entre crianças, entendeu? Eles se matam entre si e as pessoas vão fazer as coisas deles. Minha Maíra vai trabalhar, vai estudar, vai continuar fazendo o que ela estava fazendo no computador aqui, porque tem computador lá e ela continua fazendo, entendeu? E os adultos de lá, já que tem um monte de adulto lá na casa da Juliana nesse momento, né? Estão todos eles se dividindo entre as suas...
Dividindo os seus cuidados,
trabalhos,
né?
Entre seus trabalhos, os cuidados da casa e os cuidados das crianças.
Uhum.
Óbvio, eu estaria lá se eu pudesse. Óbvio que estaria lá se eu trabalhasse em home office. Mas não trabalho em home office. Trabalho em home treta.
Fudido office.
Em treta office. E aí
Coronga
é isso.
Office, né?
Basicamente. E nesse momento, a saudade tá grande.
Puxa
mas
vida.
Eu ainda prefiro ele lá do que ele aqui. Ah, mas como assim? Eu prefiro que ele esteja lá e eu fique com saudade aqui do que ele fique aqui e eu não trabalho, porque vai dar na mesma. Eu vou continuar tendo pouquíssimo contato com ele, ele vai continuar estressado pra cacete, entendeu? E não vai melhorar em basicamente nada tê-lo aqui perto de mim, a não ser pra mim. A melhor é pra mim, não pra ele e nem pra Maíra. Então, cara, eu tô engolindo um pouquinho seco, mas é isso, cara. É um engolir seco que eu vou engolir durante pouco tempo. Daqui a pouco essa porra melhora. Ou a gente vai pra São Paulo, ou eles voltam pro Rio, ou sei lá como é que a vida vai levar a gente, né? Deixa a vida me levar, a vida levar eu. E é isso.
A
partir do trabalho. Eu saí de um trabalho de venda em loja. Estou trabalhando no mesmo local que eu trabalhava antes, só que em outra loja.
Certo.
Né? As coisas não mudaram muito. É basicamente isso. Porque simplesmente eu fiquei... Na real, eu poderia ter feito o quê? Eu poderia ter saído, sei lá, largado o emprego, pegado a rescisão, ido pra São Paulo e começar a procurar emprego lá. Mas começar a procurar emprego em tempo de pandemia, eu acho que não vai dar muito certo, vai dar muita merda, porque eu não vou ficar indo pra rua procurar emprego. O que eu posso fazer é que eu faço aqui, que eu já fico procurando emprego em São Paulo via internet.
Ah, tá.
Entendeu? Eu mando os currículos, ninguém responde, todo mundo me ignora. Né? Mas é isso. Se alguém quiser me oferecer algum emprego em São Paulo, tô indo, vou amanhã. Peço demissão
aí,
e vou
aí,
amanhã. Se alguém
manda
quiser,
jobs.
Manda jobs em São Paulo, tô indo. O quê? Não sei, quer varrer chão? Vamos varrer chão em São Paulo. Entendeu? É isso aí. Tamo fazendo o que tiver que fazer. Quer meu currículo? Eu mando, só me pedir. Vou colocar no anexo desse programa, desse podcast, vai ser meu CV, meu currículo atualizado.
No post?
Clique
no
e faça
o
download.
Vai ser
Clique e faça o download do currículo do Thiago Berto.
Na moral, vamos fazer isso de verdade, vamos fazer isso porque acho que pode te ajudar, cara. Vamos fazer
cara,
essa
por mim eu coloco. Eu
manda o PDF e a gente bota o PDFzão lá. Sacou? Se alguém
vou pra São Paulo. Vou pra São Paulo. Quero ir pra São Paulo amanhã. É isso.
Pronto. Hashtag ajudem o Berto aí pra São Paulo.
Entendeu?
Mas isso então... já era meio que um plano de vocês, né? Meio que ir pra lá com o tempo, né?
Porque o que aconteceu? A gente nunca pensou em ir pra Porto Alegre, que foi aonde a Juliana e o Guto se mudaram quando a gente deixou de morar junto. Porque a gente sempre achou que Porto Alegre fosse um lugar longe, de poucas oportunidades de trabalho e de desenvolvimento. Aí o tempo passou e a Maíra começou a fazer o mestrado dela e o mercado da parte de mestrado, do que ela está se desenvolvendo, é em São Paulo, a grande parte, né? Como basicamente quase tudo no Brasil. E, bem, a minha área, se é que eu tenho pretensão de voltar para ela, e que infelizmente eu não tenho muita, mas se quiserem eu tô aí, que é a parte de marketing, publicidade e tudo mais, o maior... polo dessa área é São Paulo, de longe, muito longe mesmo. Já foi o Rio de Janeiro, hoje em dia é São Paulo, de basicamente todas as grandes agências e até as pequenas estão todas elas em São Paulo, né? Os clientes, né? As grandes matrizes estão todas por lá. Então, acaba que é um movimento meio óbvio, na verdade. Não é nem estratégico, nem de nada. É só porque é meio óbvio. Porque o mercado da maioria está lá, o meu acaba tendo mais oportunidades por lá, a família está lá, entendeu? Ah, óbvio, tem parte da família aqui, tem amigos aqui, pessoas que a gente não quer perder, mas a gente tem que se tocar a vida por onde a vida vai ficar ligeiramente menos difícil, né? E pelo menos a princípio parece que se eu conseguir alguma coisa em São Paulo e a Maíra também, a coisa vai ficar menos difícil lá, porque o custo das coisas tá um pouco mais barato por lá, as opções estão mais baratas por lá, e é isso, sabe, tipo, basicamente.
Perfeito, quer dizer, perfeito não, porque tá tudo uma merda, mas eu entendo como é que deve estar sendo, mas, e é meio que uma escolha difícil mesmo, né, cara, você saber que tem que abrir mão disso, enfim, pro teu filho ter uma vida mais digna, né, vamos colocar assim. Eu acho que é uma
nessa
parada...
parte é tranquilo, porque eu sei que é por pouco tempo, a distância que eu tô do novo, eu sei que é por pouco tempo. Se fosse alguma coisa que eu soubesse, não, cara, olha só, a gente ia ficar separado durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí realmente ia ser mais complicado. Mas, se bem que também, se eu soubesse que a gente fosse ficar separado durante tanto tempo, eu ia acabar arrumando mecanismos pra encontrá-lo, entendeu? Agora, tá tudo muito ruim simplesmente porque a gente tá num turbilhão de bostas da doença, né, cara? Bagulho reabrindo, a gente tem a perspectiva, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, de reabrir cinema. Gente, alguém tem coragem de ir a cinema? Eu mal tenho coragem de ir no mercado.
Pois é, cara, eu acho isso muito
louco. Como é que alguém
louco.
Vai pro cinema? Vão arrancar o teto do cinema?
Eu não consigo entender. Eu não consigo entender, cara.
As pessoas vão morrer contaminadas pelo mofo.
Bicho.
Cara, se você não morrer pelo Covid, você morre de asma.
Bicho,
para de respirar na hora.
Tô sabendo que tem aula de galera fazendo artes marciais, brother. Já a galera voltou.
Tem aqui, cara. Academia do outro lado da minha rua, tá uma galera fazendo.
E aí, tipo, tu vê foto. Não, estamos aqui tomando todos os cuidados, as crianças fazendo artes marciais. Todo mundo tá com... dentro do seu quadradinho, não tem contato físico. Primeiro que, assim, é bizarro, porque tem muitas artes marciais que são basicamente contato físico, né? Então... Não, todo mundo fica aqui num quadradinho delimitado e a gente tá dando aula pras crianças e tá todo mundo respeitando. Aí você vai ver as fotos, tá uma criança rindo com a máscara baixada, tá outra segurando, sei lá, uma empada, comendo uma empada sem máscara. E aí você fala assim, que porra é essa, irmão? Que a galera tá, meu irmão, assim, eu não sei, eu acho que tá rolando um surto coletivo, que a galera, tipo, não aguenta mais. Ah não, vamos fazer mesmo e foda-se. Ou porque, ou, sei lá, as pessoas estão achando que, de fato, cloroquina... cura, né? Porque não é possível, cara.
Não, cara, óbvio, deve ter, com certeza. É assim, com certeza é foda, né? Porque eu não sou psicólogo, nem trabalho com a psique humana, mas com certeza deve ter um fato, né, psicológico que tá afetando as pessoas, porque se você fica tanto tempo em isolamento, fatalmente você vai surtando, né, cara? E aí você tem uma pequena oportunidade de fazer algum bagulho, e aí você vai. Você meio que... sei lá, minimiza na tua cabeça os danos que aquilo pode causar. E aí você vai, tipo, por exemplo, né, lá no começo da pandemia, porra, tu não saía de casa, não fazia nada, pedia tudo pelo telefone, quando chegava tu limpava, tu fazia não sei o que, blá 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 blá. E aí era um medo que você tinha. Hoje, inclusive, saiu a notícia de que foi encontrada traços de Covid num frango exportado pelo Brasil lá na China. Aí a OMS veio e falou, cara... tudo bem, é uma coisa que é quase impossível, a gente já basicamente descartou a possibilidade de alguém se contaminar porque comeu alguma coisa com traços de Covid. E falou também para as pessoas, a própria OMS, né, falou, vocês não precisam surtar limpando a embalagem, vocês podem só lavar a mão sempre que manipular uma embalagem. Porque o problema não é a embalagem estar suja ou com vírus. O problema é você encostar na embalagem e meter a mão na cara. Óbvio que...
e tem carga viral também,
é
né?
Óbvio que assim. Se você puder limpar, se você tem a paciência de limpar tudo e depois não ter que ficar limpando sua mão a cada 5 minutos, é óbvio, é muito mais, sei lá, eu acho muito menos estressante eu chegar do mercado, chegar da feira, chegar de qualquer compra que eu fiz na rua e limpar a caralha toda do que, será que eu limpei isso? Não, peguei, vou lavar a mão. Entendeu?
É, não. Aí, tipo, vira uma paranoia o bagulho, cara.
Pra mim é menos estressante. Vai de cada um. Fiquem à vontade. Mas lá no começo a gente era paranoico. Agora, sei lá, a pessoa foi pra rua, né, fazer compra, não pegou Covid. A pessoa foi pra rua, sei lá, praticar qualquer esporte ao ar livre, não pegou Covid. A pessoa foi à praia, não pegou Covid. Aí a pessoa foi pra um show, seja drive-in ou sei lá o quê, não pegou Covid. Foi pro bar, não pegou Covid. Aí a pessoa começa a achar que tá de boa.
Entendeu? Sabe qual é o problema?
Se,
a pessoa
se não
sequer
morreu,
sabe. A pessoa sequer sabe que ela pegou
se não
de verdade.
Pegou, às vezes pegou, ficou assintomático. Entendeu? Ou então, cara, principalmente pessoas que felizmente, né? Que felizmente não perderam nenhum ente próximo ou nenhum conhecido. Então, assim, não, tá tranquilo. Gente, como é que morreu 100 mil pessoas? Nem vi isso. Morreu 100 mil pessoas aonde? Eu não vi ninguém morrendo. Não conheço ninguém nem que morreu. Eu já ouvi isso. Ouvi uma pessoa falar exatamente essa frase. Eu não conheço ninguém que morreu. Não conheço ninguém que sequer tenha falado que morreu alguém na família e tudo mais. Eu falei, poxa, mas eu conheço uma porrada de gente que morreu. E a pessoa ficou, é verdade? Como se eu estivesse mentindo pra ela. Entendeu?
Cara.
Tem lojista lá que trabalhou comigo, que trabalhou, né, modo de dizer, mas que era conhecido, que morreu. E não eram pessoas idosas, eram pessoas com 40 anos.
Uhum.
Entendeu? A galera tá muito... Eu acho que realmente o isolamento chegou num ponto que ele durou tanto tempo e as autoridades... principalmente daqui do Brasil, fizeram tantas cagadas que as pessoas já não aguentam mais. Então elas já estão preferindo se arriscar a se manter surtando dentro de casa. Sim, cara, olha só, quando você está, vou te falar do meu caso, quando você está num isolamento que você consegue vislumbrar a possibilidade das coisas melhorarem, eu acho que você fica no isolamento meio que tipo, não, beleza, vou aguentar porque não vai durar muito. Agora, quando você tá no isolamento, é tipo cativeiro, sabe qual é? Tipo, você tá, sei lá, imaginando um caso muito extremo, você é sequestrado, aí você tá ouvindo a polícia chegando lá de fora, fazendo cerco, fazendo tudo, sei lá, você meio que começa a ter uma sensação de alívio. Uhum. Agora, você tá lá, preso, você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe nada, você tá num lugar escuro, você não sabe nada do que tá acontecendo, você entra em desespero, entendeu? E aí qualquer brecha de luz que vaza por dentro desse cativeiro, você se agarra àquilo, cara. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu com a população, principalmente das grandes cidades do Rio e de São Paulo, Minas, né, que foram os picos do Brasil, lá no sul também. Entendeu? Além, óbvio, né, da total ignorância de uma grande parte da população, dos negacionistas e tudo mais, né? Hoje as pessoas simplesmente já estão num nível de, cara, foda-se. Sabe, tipo, cara, eu trabalho no comércio. Trabalho no centro do Rio de Janeiro. E as pessoas estão indo na rua pra comprar enfeite, cara.
Enfeite?
Enfeite. Saara, vamos lá.
Saara,
tá. Mercado Popular do Rio de Janeiro. Pra quem não conhece, o Saara é o Mercado Popular do Rio de Janeiro. E as pessoas estão indo pro Saara pra comprar enfeite, cara. Pra comprar vasinho de planta, pra colocar planta em casa.
As
pessoas
estão
indo. Eu trabalho vendendo equipamentos fotográficos, né? Coisas de equipamento de som e tudo mais. E as pessoas estão indo na rua pra comprar fone de ouvido, cara. Pra imprimir foto. Vai imprimir foto de quem? De pessoas que faleceram por Covid?
Cara.
Entendeu? É tão importante
normal,
assim,
né,
imprimir uma foto? Entendeu? Sabe, tipo... Teve cliente que chegou lá pra mim, perguntou o preço, eu falei, não, você quer comprar? Ele falou, não, tô só passeando.
Caralho, cara! Deu vontade de dar uma voadora no autor. Você é o seu filho da puta, sai daqui, porra!
Não, a reação é simplesmente olhar pra pessoa e falar, pô, tá bom, bom passeio. Virar as costas e querer matar a pessoa. Falar, beleza, você quer passear? Então morre. Sabe, tipo, tem isso, já tem isso no Rio de Janeiro. Agora essa merda desse cercadinho na porra da praia. Que vontade de passar ali com a porra de uma retroescavadeira levando todo mundo, cara. Sacou? Qual a tua necessidade de ir à praia, irmão? Ah, não, preciso pegar um solzinho. Caralho, meu irmão, você vai pra uma praça, você vai pra qualquer rua deserta, às 8 da manhã e pega a caralha do sol. Você tem que pegar o sol de biquíni. Tem que fazer marquinha. Você vai exibir essa porra dessa marquinha pra quem?
No shopping, ué. Vai, já reabriu todo o shopping.
Entendeu? É, porra, cara.
Shopping tem... Porra, isso é uma parada.
E aí eu falo, desculpa, talvez eu tenha parecido um pouco sexista aqui falando de marquinha de biquíni, mas eu não tô me referindo só às mulheres, não. Tô me referindo aos homens também, que estão indo lá pra praia jogar futebol aí, porque é muito importante.
É, né? É extremamente importante. Cara, assim, eu acho que é isso. A única explicação que eu tenho é que, de fato existe esse mecanismo, né? A pessoa consegue, mas não consegue mais e foda-se, vai. Acontecia muito na guerra, né? Tipo, aquela coisa assim, cara, não vai porque se for, tu vai tomar um tiro. O cara não aguenta mais e sai correndo e vai e toma um tiro. Então, a diferença, acho que é isso, né? E tem a carga do governo, que a gente precisa falar da irresponsabilidade do governo que a gente tem, que sempre diminuiu a situação, sempre, nunca trouxe a importância do que a gente está vivendo aqui, e a gente sabe muito bem que é um governo que influencia, o governo influencia as pessoas, né, é, para o bem ou para o mal. Então a gente vê muita gente aí de outros países, de outros governos, que pô, o governo chega e fala, gente, fica em casa, olha, só sai se for extremamente importante. A gente não tem isso, a gente tem um animal oferecendo porra de cloroquina, porra, para avestruz, para ema, caralho. Então assim, é o caos, cara, é o caos. Eu não sei, eu já perdi as esperanças completas. Eu já não tinha esperança antes. Agora então, meu amigo, a gente passou já dos 100 mil mortos, estamos avançando e vai continuar essa porra assim até sair uma vacina, porque ninguém vai se importar com a quantidade de mortos que o Brasil tem.
Nem o brasileiro.
Não, muito menos o brasileiro, né? Então, que delícia que esse episódio ficou, com a energia lá em cima. Então, Vitor... Pra terminar bem aqui o Tricotox, conta uma piada aí. Um stand-up. Stand-up do Vitor, vai lá.
Ah, não consigo não, cara.
Vai, conta aí qualquer anedota aí. Uma coisa engraçada, vai.
Porra, cara. É muito difícil. Eu consigo nem te dizer. Eu tô tentando,
coisa engraçada.
Mas...
Um perfil engraçado pra seguir no Instagram.
Ah, tem um perfil muito bonitinho pra seguir no Instagram, gente. Tem um cachorrinho, é um chihuahua. É o perfil é o Peixe the Dog.
É o quê?
Peixe the Dog. O cara era fã do Romário, botou o nome do cachorro de peixe. Aí...
Nossa.
Aí o Peixe the Dog, gente, é maravilhoso o Instagram do Peixe the Dog.
Eu não vou ver essa porra agora.
E se vocês quiserem, ó, mais uma indicação aí. Se vocês quiserem se divertir um pouquinho, eu acho que não tá caro, não. Tá quantos cloroquinas, ô Vitor, o Fall Guys?
Ah, Fall Guys tá 30, morre de graça.
Ó, 30 Sim. morre de graça cloroquinepa. Se você tiver...
Vocês estão falando uma língua aí que eu não tô sabendo qual é. O que é isso?
Não, Fall Guys é um jogo que saiu há pouco tempo. Que virou... Estourou do nada, assim. Tipo, febre. Fantástica. É, basicamente, o que se trata o jogo? Olimpíadas do Faustão. É só você pensar nas Olimpíadas do Faustão. E é isso. O jogo é isso. Um bonequinho que tem que correr, passar os obstáculos. São 60 bonequinhos jogando ao mesmo tempo, você tem que ganhar. É isso.
A cada... fase vai sendo eliminado, sei lá, 20 pessoas, 10 pessoas. Um terço isso. da galera então, vai rodando.
É. Então, é maneiro, é legal, não é caro. Você pode jogar no seu computador, você pode jogar no seu videogame, se você tiver videogame. Você pode jogar até no notebook, porque não é um jogo pesado, nem nada. Entendeu? Eu acho que não, né, Vitor? Você joga no notebook?
Não, é leve. Jogo no notebook.
Joguinho leve. Fureca. 30 morre de graça e dá pra jogar adulto, dá pra jogar criança, dá pra fazer drink game, dá pra fazer o que você quiser.
Meu
Só
Deus,
corrigindo,
tá,
são exatamente 37 morre de graça e 99 centavos.
É. E se você tiver, se você for gamer e tiver a PSN Plus aí, é de graça.
Tá fria.
Bem, tá bom, muito bom. É melhor do que esse cachorro aí, Peixe the Dog, que eu abri aqui e fiquei revoltado já, pelo amor de Deus. Eu só tenho foto de cachorro, cara. É o mesmo cachorro.
Mas, porra, é o perfil porra. De cachorro, cacete.
Então, é o cachorro com abajur no pescoço. Pelo amor de Deus, cara.
Não, você tinha que tá, você tinha que estar tá sugerindo. Uma doença e ele foi operado e tá com
O cara
remedinho.
Segue mesmo. Eu não acredito nisso, cara. Você segue mesmo.
Gente, Peixe the Dog é a maravilha. Ele mora aqui na Tijuca.
Tá bom, que bom pra ele.
Vamos chamar ele pra vir no podcast. Vai gravar com a gente, mas não tô falando do dono, não, tô falando do peixe.
Eu quero peixe.
Eu quero aproveitar, então, já que vou indicar um arroba muito melhor do que esse, que é o arroba Eu Acho Que Vi Um Gatilho. Sacou o trocadilho?
Nossa, sacou? Eu prefiro peixe do dog. Olha essa linguinha.
Saquinho de lixo, gente. Saquinho de lixo é fantástico também.
Saquinho de lixo é mainstream. Saquinho de lixo, melted video. Se você já segue esses e gosta desses, segue lá o Eu Acho Que Vi Um Gatilho, que é risada garantida também.
Ah, Festa da Firma. É maravilhoso.
Só não conheço não, vou ver.
Festa da Firma é ótimo.
Muito bem, então agora conseguimos aqui levantar, né?
Terminar aqui com o astral lá em cima.
Ah, meu Deus do céu. Mas acho que a gente conseguiu, né? Demos uma risada aí.
Conseguiu, só pra melhorar, só se eu for contratado.
Opa, em São Paulo.
Em São Paulo.
Ó, baixem o PDF do currículo do Berto. Queremos hashtag Berto em São Paulo. Você pode distribuir pros seus amigos. O cara é o melhor publicitário que você já viu na sua vida. Então você vai lá.
Apesar de não ser formado em publicidade, ser formado em marketing.
Não importa. É tudo igual, não é?
Não! Ah, o engenheiro mecânico.
Tomo Reis. Né? Tomo Reis.
Aí, fala que é engenheiro civil, engenheiro.
É tudo igual, mecânico. Produção. Engenheiro mecânico, trabalha com carro, é isso aí, é tudo igual, não tem problema não.
Tudo igual, isso aí.
Valeu então, minha gente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo. Boa semana, Supimpa.
Valeu. Gente, eu julgo que eu apareço mais. Se der.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.